Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia, um sábado agradável para falarmos daquilo que é uma das paixões do professor Mamed Albuquerque neste Medicina e Arte, que é arte, precisamente. Não estivesse ele, durante o mês de junho, ainda com a sua arte escultória de Mamed Albuquerque, na Sala Miguel Torga, na secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, até ao final de mês. Nunca é demais referir que esta exposição, ao visitá-la, tem sempre alguém a acompanhá-lo, a explicar as esculturas e também as pinturas que ali estão patentes. 20% dos lucros das obras que ali se venderem vão para ajudar a PPA-CDM, que precisa também muito do nosso apoio, muito do nosso carinho. E, por falar nisso, se me permite o professor Mamed Albuquerque, estamos no mês em que temos que preencher o nosso boletim do IRS. Normalmente temos que pagar IRS ao Estado, então por que não aproveitar uma benesse que o Estado nos permite, que é doar 0,5% desse valor que temos que pagar ao Estado a uma entidade, a uma instituição, e neste caso eu recomendo que o façam para a PPA-CDM, aproveitando este espaço do professor Mamed Albuquerque, que nos dá essa autorização. Recomendo vivamente, é uma forma de nós podermos contribuir com a PPA-CDM sem termos que pagar absolutamente mais nada do nosso bolso, basta apenas, ao preencher o nosso modelo de IRS, creio eu que é no modelo 3, no quadro 11, há lá uma cruzinha que destina em um local para colocar o número de contribuinte, e se não sabe o número de contribuinte da PPA-CDM, é muito simples, no Google, o Google sabe tudo, é só escrever NIF a PPA-CDM e estará lá o número que vai colocar nesse quadro, e 0,5% do seu IRS, se assim o entender, vai canalizado para a PPA-CDM. Isto foi só talho de foice, o facto de estarmos hoje de novo a falar da arte escultória do professor Mamed Albuquerque, que está à nossa disposição ainda até ao dia 30 de junho na Avenida Afonso Henriques, na secção regional do Centro da Ordem dos Médicos. Vale a pena passar por lá e, como dizia, tem sempre alguém que o vai informar, vai esclarecer, vai elucidar, vai mostrar as perspectivas, eventualmente, do autor, caso tenham a sorte de, nesse dia, o professor Mamed Albuquerque estar lá. Eu não sei se hoje, que é dia 11 do 6, o professor Mamed está na exposição. Professor, bom dia.
Muito bom dia.
Está
bom
lá hoje?
Eu estarei da parte da tarde.
Da parte da tarde.
Mas temos lá sempre, como sabe, alguém que conduz e que explica. E às vezes é uma visão curiosa, porque é uma visão que sai dentro de nós. Aquilo que os outros pensam da nossa arte, às vezes é muito curioso. As interpretações, e uma das últimas visitantes que lá tive, eu já falei disso no programa anterior, foi uma criança. E curiosamente essa criança delirou com a escultura. É giro. Em relação à pintura, ele até se calhar tinha outras soluções pictóricas diferentes. Ele dizia, não me pinto isto assim, pintava assado.
Eu fazia melhor.
É giro. Ele ainda é artista, não é? Não deixou de ser artista. Nós muitas vezes acabamos, enfim, perdemos isso. A sociedade mata-nos. Hoje temos connosco um amigo, um grande amigo e um artista plástico, e que, enfim, quanto a mim é uma personagem cativante, porque é um homem que não olha só para o seu umbigo. É um lutador pela arte nesta cidade, acompanhou-nos na feira, trabalhou dura e arduamente, quer dizer, alguém de ser um trabalhador, é efetivamente alguém que eu conheço muito bem e cujas qualidades eu conheço. Ele hoje também vai falar um bocadinho do seu espaço, mas vai-nos trazer a resposta a uma pergunta que nós aqui já ventilámos. Lembro-me que durante a exposição, na inauguração, um colega me perguntou: mas então tu és médico, porquê é que estás nisto da arte? Eu fiquei embaraçadíssimo, não consegui responder. Depois, no programa anterior, de certa forma encontrei precisamente uma justificação. É efetivamente criar uma almofada em que nós conseguimos construir as coisas. E eu lembro que nessa altura falámos inclusivamente o que é que representava o verde nos meus quadros, o que é que representava o vermelho, o traumático, mas o negro nunca está nos meus quadros, porque o negro é morte, a falta de pintura. E nós vamos hoje ouvir um bocado o que o negro pode representar na arte, de certa forma, de alguns autores. E certo, o convite hoje, o Joaquim Batista, é precisamente a pergunta: o que é que o levou, no fundo, numa fase da sua vida, em procurar, depois de ser um desenhador técnico, um homem das técnicas, procurar a arte, licenciar-se inclusivamente em pintura, salvo erro, pintura, não é? Em pintura, e depois fazer um mestrado, inclusivamente, percorrer todo esse percurso hoje, não é? E enfim ser um batalhador incansável no sentido de trazer esta cidade a arte e essencialmente lutar de uma forma coletiva. Eu penso que muitos dos nossos artistas têm um grande defeito, viram-se para o seu umbigo, vivem da sua arte, vivem do seu pequeno mundo, enfeudados numa bolha demasiado isolacionista. E o que Coimbra precisa é sair com a arte para a rua, ter apoio das entidades, essencialmente de todo o... ter almofadas, inclusivamente... A arte precisa de dinheiro, sustentar uma galeria fica muito cara, nós precisamos ser compensados. Não é porque isto seja um grande negócio, se calhar não é um grande negócio, mas o suficiente para conseguirmos aguentar um nível expositivo e conseguirmos captar o público para eu vejo os meus queridos colegas e comprar arte lá fora, fora da cidade, e nós estamos aqui. Nós lutamos arduamente para termos, efetivamente, como é que quer dizer, um paradigma, enfim, qualidade da nossa arte. Mas precisamos de apoio. E apoio, inclusive, das autoridades. Quando a gente os solicita, eles não podem virar a cara, porque têm medo que a gente peça dinheiro a seguir. Eles têm de nos ajudar. Eles têm de... Particularmente numa fase esta, em que a guerra nos invade, é bom que a gente mantenha a cultura, a gente luta arduamente pela arte, a gente cultiva os nossos miúdos para não estarem agarrados ao telemóvel e de certa forma leiam, olhem, discutam as nossas esculturas, vejam as nossas pinturas e de certa forma nos acompanhem neste mundo.
Eu quase que me atrevia a dizer também que respeitem, porque quantas obras de arte públicas são vandalizadas,
dilapidadas. E agora um bocado a perguntar a Joaquim Batista, então, meu amigo, porque é que estamos aqui na arte, porque é que estamos aqui nesta nossa conversa, porque é que o senhor, enfim, gastou o seu tempo, enfim, e muito trabalho para fazer a sua tese, não é?
Bom dia. Eu comecei, como acabou de dizer o professor Mamede Alqueque, fiz a minha vida profissional ligado ao desenho técnico. E aos 55 anos...
O que é que é desenho técnico, para quem não percebe?
Desenho técnico, portanto...
A construção civil?
A construção civil e outros, e toda a indústria tem um desenho técnico. Todas as máquinas, tudo o que se faz neste país, que é industrializado, tem que ser desenhado primeiro.
Um simples parafuso
tem que ser desenhado primeiro. Portanto, isso é que é o desenho técnico. Eu estive, de facto, durante a minha vida profissional, 40 anos e números redondos, ligados ao desenho técnico. Entretanto, estava-se a aproximar a idade de eu ter que deixar o desenho e mudar para outras, dar outro destino à segunda parte da minha vida ativa, e uma das minhas filhas... Tenho duas filhas, a mais velha, que está agora nos Estados Unidos, estava sentada no apoio de braço de um sofá, onde eu estava a conversar com ela, e ela, eu já tinha 55 anos, ou 54, vá, e ela disse: meu pai, tu estás a ficar muito chato, tu qualquer dia quando te reformares ninguém te pode aturar, pá, porque... enfim, uma conversa de família, não é? E aquilo ficou cá, e então eu fui, e havia cá em Coimbra uma escola artística, que era a Arca, a Arca não, a Escola Universitária das Artes de Coimbra, A Arca também lá funciona, mas é uma escola profissional. E eu fui e fui-me lá matricular como aluno para tirar o curso de pintura.
Sem fazer perder a Arca, no fundo, foi a primeira escola artística, técnica de Coimbra.
Sim.
Que depois se criou aquele polo universitário.
Exatamente.
Que era a Escola Universitária das Artes de Coimbra. Ah, que infelizmente esta cidade deixou morrer,
Porque
acabou infelizmente, porque era de facto um grande polo artístico da própria cidade e que morreu, como é que é dizer, com os interesses da cidade. Como é que é possível isso acontecer?
É.
Que o facto de existir uma escola oficial e escolas oficiais não implicaria que não devesse haver uma escola técnica, e era uma escola de grande qualidade, não é?
Era uma escola de grande qualidade, saíram de lá muitos colegas atuais hoje que eu tenho no campo da pintura e da escultura e do design e da arquitetura.
Da arquitetura.
Saíram de lá. De maneira que eu inscrevi-me como aluno para tirar o curso de pintura. E frequentei os 5 anos, não eram 3 anos, eram 5 anos. Depois é que veio o processo de Bolonha que reduziu essas coisas. Eu ainda sou do... mais antes, antigos, antes de Bolonha.
Os 5 anos completos.
E como isto aqui, a nossa conversa nos irá remeter para o poder da arte, o poder destas coisas, eu apenas vou referir o que é que me levou a fazer uma tese de mestrado.
Mas antes disso, o que é que o levou a escolher arte? Podia escolher coisa,
sim,
qualquer.
Mas... Eu não vou, mas escolher arte. Bom, o desenho técnico já tem arte em si, porque não é uma coisa apenas de régua e esquadro. Tem iniciativa, tem. E além disso, eu trabalhei para um jornal que havia cá em Coimbra, que era a Gazeta de Coimbra, onde fazia
as caricaturas e os cartoons.
Publicidade. E nessa altura era feita à mão. E era eu que fazia. E era eu que fazia porquê? Porque o dono da Gazeta de Coimbra era um patrão meu, para uma firma que trabalhava, de maneira que aquilo ficava tudo em família. E eu também intervinha no jornal. Além disso, desde miúdo, também não vou negar, desde miúdo que eu sempre gostei de pintar, de desenhar, sempre fui um aluno a desenho, mesmo na escola, porque aos 16 anos já tinha um curso industrial. Aos 16 anos tirei o meu curso industrial e comecei a trabalhar aos 17. E aos 16 anos... eu já tinha todas as bases para o desenho, já tinha tido geometria descritiva, já tinha tido desenho à vista, essas coisas.
Na Brutera?
Na Brutera. Entretanto, hoje já é outra coisa. De maneira que tinha essas bases, tinha a base do... E já fazia as minhas pinturas, as minhas esculturas, trabalhava, fazia esculturas.
Ou seja, no fundo foi
uma sequência
da sua vocação natural.
Uma sequência da minha vivência... até chegar a esta idade.
Eu que conheço bem, foi mais que uma vivência, foi um sonho.
Foi um sonho, exatamente. Foi um sonho.
E as dificuldades que nós temos tido em implementar a arte numa cidade como Coimbra tem sido para si um desgosto, eu sei.
Sei.
A gente falou muitas vezes, não é? Pronto. E falámos com o João Dixo, a gente conhecia bem o João Dixo, era nosso amigo, e sabemos todas as dificuldades.
Por falar no João Dixo, falecido já, para quem não conhece, saudoso amigo e professor, quando eu terminei, estava no quinto ano, ou terminei a licenciatura de pintura, pensei em fazer o mestrado em artes plásticas e não sabia bem o tema que deveria que ia abordar. Andava a pesquisar o tema que teria que abordar para fazer a tese, que eram mais 2 anos. Entretanto, um dia de manhã, à segunda-feira de manhã, chega-me o professor João Dixo ao pé de mim e vai assim: ó Batista, opa, estive este fim de semana na Tate Gallery em Londres e vi lá um quadro vi lá uns trabalhos de um pintor americano, Mark Rothko, estranhos. E então começou o professor Lixo a gesticular com a mão, a fazer assim um retângulo com os dedos no ar, é um quadro, e desenhava no ar com os dedos um retângulo. E é um quadro, são quadros, mas não conseguia passar daquilo, não conseguia descrever os quadros do Mark Rothko.
O gesto é tudo.
O gesto, fazia o gesto, mas não conseguia chegar lá, porque não era figurativo, não tinha figuras, era apenas uma mancha. E uma mancha é difícil de escrever. Ele podia dizer, é uma mancha, mas a mancha só, não era só a mancha tinha qualquer coisa por trás de mítico, de diferente.
Qual era o segredo dessa mancha?
Qual era o segredo da mancha, exatamente. E não consigo explicar. Eu, claro, como andava à procura de um tema para fazer a tese, cheguei a casa e fui pesquisar o Mark Rothko e andei dois anos de manhã à noite, a tempo full time, a estudar o Mark Rothko. E então resolvi fazer a minha tese sobre umas telas que ele fez, que se chamam as telas Seagram, que foram feitas para um restaurante em Manhattan, que ainda hoje existe, é o Four Seasons, e que tem uma história. Tem uma história que nos liga ao poder da arte, porque a arte depois, nós não podemos pensar que a arte é só escultura ou pintura, a arte tem, lida por muitos campos, muitos lados. Muitas vezes não se fala na moda, não se fala no design, não se fala no marketing, não se fala na... Há muitas coisas, a arte tem muitas coisas. Mas neste caso...
Deixe-me só aproveitar o facto de estar aqui.
Diga.
E eu soube, antes da gente começar a nossa conversa, que o professor Mamed Albuquerque foi seu professor precisamente na UAC.
De anatomia, foi professor de anatomia.
No UAC.
No UAC.
Ou seja, no fundo, ele ensinava a desenhar o corpo humano.
Exatamente.
Antes de falarmos da sua tese, das suas telas, é importante que as pessoas percebam, no fundo, a ligação que vos une.
Sim,
no
sim.
Fundo.
O professor Albuquerque foi o meu professor de anatomia, porque uma das cadeiras do curso era anatomia, e era o meu professor, foi o meu professor.
Eu lembro-se dessa discussão, não é?
Lembro.
A malta, efetivamente, pintura, cerâmica, aceitava e estava muito interessado em anatomia é. Dá uma dignidade ao ensino artístico, mas a malta da arquitetura não queria anatomia, não queria perder tempo com isso, não é? E, embora a arquitetura seja feita, deve ser feita à dimensão humana. Portanto, eles têm a obrigação de saber anatomia. É a mesma coisa que termos um médico analista que não sabe anatomia. Tem de saber anatomia. Mas a nossa maior relação foi precisamente na grande luta que foi a feira.
Foi fora da universidade.
Foi, enfim, nesse empreendimento magnífico em que o Joaquim Batista foi uma das personagens mais laboriosas que... Todo, enfim, o quadro científico foi organizado de forma exemplar por ele. Não é? Colaborámos depois nisso, fizemos, mas de qualquer forma eu lembro-me que ele é um trabalhador incansável. Além de um belíssimo artista plástico, não é? Eu já o tive na minha galeria, a fazermos um happening espetacular, não é?
É verdade.
Foi precisamente a sua desconstrução. Naquela altura andávamos todos descontentes com o caminho da nossa vida, lembra-se?
Ah, lembro-me.
E ele fez uma exposição lá na galeria em que, enfim, montava o seu quadro, que eram muitas peças, e depois, a certa altura, entrava o Guilherme Albino, não é?
É, Guilherme Albino. Mas eu posso referir isso com alguma graça. Esse evento, esse happening, essa performance, foi feita porque eu comecei a fazer um trabalho que ainda hoje continuo, embora em moldes um pouco diferentes, que eram desconstruções. E as desconstruções tinham uma conotação política, tinha a ver com aquela fase da Troika, em que o país estava desconstruído, em que as coisas estavam cá, mas estavam descontextualizadas, etc. Foi um pouco acerca disso, tem uma conotação política. E então eu fazia uns quadros que eram compostos de pequenos quadros, mas depois ligados uns aos outros por uma malha de aço inoxidável, que era uma instalação, a que eu chamava pintura instalada. E essa que o professor está a referir foi numa exposição na galeria de Alcântara Lima, em que eu tinha lá os meus quadros expostos, e estava a sala composta de gente, estava a explicar aquilo, como é que surgiu aquilo, fazer a referência aos meus trabalhos, e entra-me um indivíduo por porta dentro.
Que era o Guilherme Albino.
Que era o Guilherme Albino.
Mas... Chimeiro, escuro.
Mas eu queria dizer o Guilherme Albino daqui a um minuto só. Aí que entra uma pessoa.
Ah, exato.
Uma pessoa estranha.
Estranha, exato.
Por ali dentro, e a bracejar, a dizer que isto não é nada, parte aos quadrados não é nada, eu vou partir isto tudo, eu escangalho isto tudo, e as pessoas começaram todas a olhar para ele, ficou tudo a pensar assim.
Não, mas ele punha em dúvida e questionava a sua própria exposição e
exato,
não era só o quadro, era o próprio autor.
Punha em dúvida tudo, punha em dúvida tudo.
Toda a sua filosofia.
E tudo. Foi um bota abaixo que... E então, depois de uns minutos com esse episódio, com esse drama, as pessoas a ficarem um bocado perturbadas porque já não sabiam o que é que haviam de fazer. Lembra-se disso?
Se me permitir um acrescento, junto a si estava um primo meu sentadito lá numa cadeira, não é? E que viu aquilo, não é? E o homem já se ia levantar para intervir, para apartar as pessoas, porque aquilo. E eu tive de fazer sinal, dizer que tem calma, que isso é fita. Isso é desconstrução.
Foi verdade.
Isso é uma construção, afinal. Isto não é uma desconstrução, é uma construção. Não é? Pronto.
Resultado.
Depois.
Diga.
O meu amigo distribuiu.
Entretanto, quem fez essa cena de foi um colega meu, também da Arca, que é um rapaz que era da design.
Fez o mestrado em design.
E que depois ele trazia um alicate na mão para cortar os arames e tal. Passou-me um alicate para a mão, então cortei os arames e distribuí um quadradinho.
Eu ainda tenho lá um quadrado.
Ainda tenho. Distribuí um quadradinho a cada pessoa. E as pessoas ficaram a pensar...
Do seu quadro?
Do meu quadro. Destruiu o meu quadro e distribuiu.
Aquele quadro que é feito por... É que era um quadro feito por...
Deixa-me perceber. Tudo isso era encenado ou foi surpresa para si?
Não. Era encenado por mim. A única pessoa que sabia, penso que era o professor.
Era, exato.
Ninguém mais sabia.
Ninguém mais sabia.
Para os presentes...
Aquela personalidade que entra ali, você já estava à espera dela.
Eu estava à espera dela, mas ninguém conhecia, ninguém sabia, não é?
Exato, e vinha vestido escuro, mal encarado.
Exatamente, mal encarado, escuro e tal, assim, um bocado gótico, e entrou para aí dentro e fez aquela cena. Ok, bem, isto quer dizer o seguinte, que a arte também se proporciona a fazer... ter esta outra forma de visibilidade, não é? Porque as pessoas que assistiram a isso hoje recordam-se dessa exposição. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente já tinha desaparecido, não é?
Ah, é verdade, agora um pequeno pormenor. Lembrando um pequeno pormenor, tínhamos lá o pianista, não é? Lembra-se?
Um pianista.
Um pianista que fazia uma música adequada,
sim,
não é?
Sim,
ou
sim,
com
sim.
Flute,
O pianista também sabia. Porque eu tinha dito ao pianista, já não me recordo o nome dele. Olha, quando entrar aqui uma pessoa a dizer mal disto tudo e a dizer que parte isto tudo, o senhor começa a martelar aí no piano uma música rítmica.
Que desse ambiente, ambiente tóxico.
Não, tudo isso foi verdade. E já fiz outra, depois, uns anos depois, fiz uma coisa semelhante no Recordatório Rainha Santa, mais ou menos semelhante, em que também distribuí. Mas enfim, mas o que eu estava a dizer...
A razão das telas tigres.
Das telas tigres. E então...
Eu só quero aqui, temos apenas 5 minutos, sim. Não sei se é suficiente para aquilo que me quer contar ou se deixamos isso para o próximo programa, porque eu penso que é extremamente importante.
E
recordávamos se calhar aqui um pouco essa vossa desconstrução. O objetivo dessa desconstrução era abanar consciências, doutor?
Era abanar. Eu concordo que os 5 minutos não chegam para
falarmos disso.
Para tratar.
No fundo, é pedrada no charco, não é?
Ou esta desconstrução?
Esta desconstrução e tudo isso.
Mas só tem sentido se há gente nas galerias. E eu noto, na pouca experiência que eu tenho ao visitar galerias, e já tive umas vezes com o professor Joaquim na Previdência, onde tivemos lá exposições fantásticas, onde as pessoas não vão depois. Ou se vão, vão na inauguração, porque são convidados do autor, mas depois a comunidade, o público em geral, não adere à exposição.
Mas isso eu penso que não podemos. Os artistas não podem fazer nada.
Os artistas já fazem.
Eu acho que o poder local poderia fazer mais alguma coisa. Agora temos o vereador da Cultura, que coincide com o presidente da Câmara, o Dr. José Manuel Silva, que eu penso que poderá ir valorizar isso. Mas a vereadora que tínhamos.
Poderá, não, deverá.
Deverá. Mas a vereadora que tínhamos antes, que era a doutora
Carina Gomes,
quer dizer, fico-me por este nome.
Era muito anti, não é?
E portanto não tinha, talvez era jovem, talvez jovem demais para perceber estas coisas. E penso que só fazia aquilo que o doutor Manuel Machado mandava e não queria ir mais além.
E vamos ficar mesmo por aqui, só queria concluir consigo. Foi um gosto enorme trazer um convidado desta dimensão, Dr. Joaquim, que vai continuar na próxima semana,
sim,
na próxima edição.
Sim, e que está na arte e que está presente na sua galeria.
Hoje só queria concluir com o convite do professor Manuel Albuquerque para que ainda hoje, que é sábado, as pessoas saiam de casa e venham conhecer a arte escultória do professor Manuel Albuquerque, até porque tem esta variante, esta cambiante da solidariedade com a PPA-CDA.
Exato. E também não só, pronto, o Joaquim Batista estará presente na próxima segunda e na próxima sexta-feira,
sim.
No seu espaço.
Mas no estamos aqui a confundir as coisas, estamos a falar de duas exposições diferentes.
Duas diferentes.
Uma é o que está
na
secção regional do Centro da Ordem.
E por outro lado também o convite, pronto, para visitar o Joaquim Batista.
Sim, o Joaquim Batista está onde?
Fica já feito o convite. Eu, às segundas e às sextas-feiras, embora a galeria esteja permanentemente aberta
todos os dias,
mas como somos vários, uns estão uns dias, outros estão outros dias. Eu estou às segundas e às sextas, mas está sempre alguém lá a trabalhar.
Mas onde?
Na rua Simões de Castro, número 134. A galeria é Arte Contemporânea Vitor Costa Geller.
Ah, ok. Que fica ao lado do Pavilhão da Palmeira.
São dois espaços, pelo menos esses, abertos.
Que estamos aqui a divulgar.
E que, de certa forma, estão presentes e precisam de público.
E que tem, é uma galeria que tem uma característica que penso que é única cá em Coimbra, ou não sei se até no país, em que há a galeria e há a oficina, onde estão permanentemente artistas a trabalhar.
A
e que o público, as pessoas, os visitantes, são convidados a ir lá conversar, até se quiserem pintar, pintam,
experimentar.
Estão lá à vontade para
desconstruir. Fica aqui este convite neste Medicina e Arte de hoje, em que temos um convidado, para além do professor Mamed Albuquerque, o Dr. Joaquim Batista, que irá continuar na próxima semana. Este é um espaço que tem o apoio da Altagram, ou altagram.net ou altagram.com, num de formas diferentes de poderem visitar a arte através do site da Galeria de Arte do professor Mamed de Albuquerque. Até para a semana. Um bom fim de semana. Não se esqueçam de visitar ainda hoje a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, a arte escultória do professor Mamed Albuquerque, que está patente até o próximo dia 30 de junho. E já sabem que 20% dos lucros, se eventualmente comprar algum dos quadros, vão reverter a favor da PPA-CDM, e também uma obra superior a 200 euros terá direito a levar para casa uma
litografia
a prémio à escolha De quem comprar. Um bom fim de semana.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.